Caminhos da Cultura.
Caminhos da Cultura aqui na Rádio USP, como toda quinta-feira, você já sabe, fica esperando aí as novidades de tudo o que acontece pela Universidade de São Paulo. Hoje comigo o Michel Sitnik. Tudo bem, Michel? Boa tarde.
Tudo bem, Cido. Boa tarde para você também.
Seja bem-vindo aí, e você já chegando com essa música diferente aí. Que belo som, hein?
Gostou?
Muito bom.
É, esse som que a gente ouviu é um trecho de Graças à La Vida. Poxa. De autoria de Violeta Parra, na interpretação do grupo Palimpsesto, com arranjo de Cid Batiato. Até, queria já até agradecer ele por ter enviado esse áudio pra gente, que ele produziu especialmente para os ouvintes aqui da Rádio USP.
Nossa, que bacana.
Pois é, e a Violeta, Cido, além de ela ter sempre um som bem especial, né? É um som que é engajado e sensível ao mesmo tempo, né? Ele toca a gente quando a gente fica ouvindo. E ela é um verdadeiro ícone das artes na América Latina. Nasceu no Chile em 1917 e morreu com apenas 49 anos, em 67. Ela atuou em várias formas de expressão, porque além da música, como compositora e cantora, ela foi também artista plástica e ceramista. Muita gente considera ela como a fundadora da música popular chilena. Ela era filha de um professor de música, inclusive, e viveu numa casa com poucos recursos econômicos, com 8 irmãos e mais 2 meio-irmãos. Era uma vida bem tumultuada. E aí ela foi autodidata, tocava violão desde os 9 anos de idade, já começou a compor as primeiras canções com 12 anos ainda, e com 15 ela já estava estreando na carreira musical. Foi quando o pai dela morreu, ela deixou a casa da mãe lá no interior do Chile e foi morar em Santiago com um irmão dela, Nicanor, e formou uma dupla com a irmã dela, Hilda. Era uma dupla que chamava Las Hermanas Parra, que cantava músicas folclóricas na noite. E aí, nessa atividade da noite, ela conheceu seu primeiro marido, teve 2 filhos, Isabel e Ángel, que também viriam a se tornar compositores e intérpretes importantes lá no Chile depois. Em 48, ela se separou. E aí a desilusão desse relacionamento, inclusive, foi um dos fatores que foi marcando a obra dela depois. E aí ela continuou uma longa carreira. Em 49 ela gravou em parceria com a irmã dela o seu primeiro disco, voltou a se casar, teve mais 2 filhas e começou a fazer pesquisas sobre as raízes folclóricas chilenas e compôs os primeiros temas musicais que deixariam ela famosa. Ela já tinha alguns discos gravados quando a música tradicional chilena viveu uma fase de resgate, valorização, e aí ela foi uma das importantes pesquisadoras de ritmos, danças e canções populares chilenas, chegando a catalogar cerca de 3 mil canções tradicionais. Algumas delas foram publicadas num livro, Cantos Folclóricos Chilenos, e num disco, Cantos Campesinos. Em 57, ela ajudou na criação de um museu de arte popular, e no ano seguinte ela começou uma produção como artista plástica e até fundou o Museu Nacional de Arte Folclórica Chilena. Em 64, Cido, para você ter ideia, ela foi a primeira artista latino-americana da história a ter uma exposição individual no Museu do Louvre, com pinturas, óleos e esculturas em arame. E aí, depois de uma vida tão intensa, ela cometeu suicídio em 5 de fevereiro de 67. Estava deprimida pela perda de uma filha ainda bebê, por não ter conseguido uma reconciliação com seu terceiro marido, e também estava meio atordoada por algumas desilusões em empreendimentos artísticos mal sucedidos.
Poxa, que pena, né?
É uma história de tirar o fôlego, né?
É verdade.
E é a obra dessa impressionante personagem que vai ser apresentada em um tributo especial nesse sábado agora, no Museu de Arte Contemporânea da USP, que é o MAC, lá no Ibirapuera, né? É o projeto Música no MAC. Quem faz a apresentação é o grupo Palimpsesto, que é esse que a gente está ouvindo aí no fundo. É um quarteto de música latino-americana que foi formado em 2007 com músicos do Chile e do Brasil. Nesse evento, eles vão apresentar um resumo da trajetória artística de Violeta, interpretando algumas das suas composições, além de obras de outros compositores também, com arranjos próprios, mostrando as influências do seu trabalho na história da música latina. E o legal é que a apresentação vai contar ainda com uma participação especial de um casal de dançarinos, Javier e Aline, que vão estar com trajes típicos e tudo, dançando duas dessas músicas. Então é uma atividade gratuita para conhecer uma música legal, de qualidade, uma personagem importante. E é no MAC, né, que é o museu, dá para aproveitar e fazer um programa completo ali, né, com visitar as exposições do museu e até os novos restaurantes que tem ali com uma vista diferente. A apresentação acontece sábado, agora dia 28, às 11h30.
Pois é, rapaz, e a cultura chilena é tão rica, né? Como há pouco conversamos aí com o Francisco César sobre a 13ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano.
Pois é.
Com produções aí em destaque da cultura chilena, você trazendo aí sobre a Violeta Parra. Muito legal, né? Juntando tudo de bom aí pro público, essas exposições de artes também, como você falou, sobre a gastronomia, essa visita, essa vista privilegiada e sem falar da música, né?
Pois é, exatamente. Música sempre é bom. E para quem gosta de música, tem até mais uma dica de uma outra opção gratuita também no sábado, dia 28, que é a chance de conferir uma apresentação gratuita da Orquestra Sinfônica da USP, a USUSP, lá na Sala São Paulo. Né? A Sala São Paulo é sempre também por si só um belo local para ir, para conhecer. Quem não conhece pode aproveitar essa chance de apresentação de qualidade sem custo de ingresso. É uma apresentação, Cido, que integra a programação do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, que é bem conhecido, é o maior evento de música clássica do país. E, apesar de conhecido, muita gente não sabe que, além da programação que acontece lá em Campos do Jordão mesmo, também tem alguns eventos aqui na cidade de São Paulo. Então, nesse concerto, a USUSP apresenta um repertório que inclui várias peças conhecidas de Rossini, Beethoven e outros, no sábado, agora dia 28, às 16h30. É gratuito, os interessados podem retirar os ingressos antes, ali a partir de 2h30 antes da apresentação, né? Então, a partir das 14 horas na bilheteria da própria Sala São Paulo.
É um programão mesmo, como você falou aí do Festival Campos do Jordão. Até me recordei quando eu trabalhava em outra emissora, eu ia lá microfonar a orquestra nas apresentações em
Campos do Jordão. Olha só, e aí aproveitava para já assistir as
Exatamente,
apresentações,
né? era muito gostoso, é um contato com uma cultura assim realmente incrível. Muita coisa bacana, as pessoas aí muitas vezes não têm acesso a esse tipo de programação, até por desconhecimento, né?
Não sabem o que está acontecendo.
Não sabem o que está acontecendo e pessoas podem ter contato aí com vários tipos de arte, também cultura e muitas opções aí que não são conhecidas do grande público, né, Michel?
Muita coisa escondida, a cidade de São Paulo tem muita coisa, a própria USP tem, e aí até para falar um pouco desses lugares menos conhecidos que eu queria dar mais duas dicas finais aí no quadro de hoje. Um é o Espaço das Artes da USP. A gente falou agora lá do MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea que fica lá no Ibirapuera. E aquele prédio é bem conhecido, né? Todo mundo conhecia lá como Detran e tudo mais. Então, antes de se mudar para lá, o MAC ocupou durante muitos anos uma área aqui no campus do Butantã, da USP, e que agora continua abrigando um espaço museológico de exposições artísticas. O Espaço das Artes, ele é vinculado à Escola de Comunicações e Artes aqui da USP, a ECA, e ele prioriza as mostras produzidas pelos estudantes ou recém-formados. A mostra que entrou em cartaz agora esse mês fica aberta até 10 de agosto, é chamada Laboratório do Semestre. São trabalhos experimentais desenvolvidos na disciplina de práticas performativas do Departamento de Artes Plásticas. São obras nas mais diversas linguagens, como gravura, pintura, multimídia, práticas performativas e escultura. São obras bem diferentes, né, Cido, do que a gente costuma ver nos grandes museus, porque tem muita novidade em termos de ideias, visões sobre o mundo e sobre a expressão artística. É basicamente a nova safra de artistas que está em processo de formação e que está ali apresentando propostas que indicam talvez um pouco do cenário artístico brasileiro dos próximos anos. Então, para quem gosta de arte, vale a pena se propor a sair um pouquinho do circuito já dos famosos e consagrados e conhecer também essa juventude que está chegando aí com novos olhares. É uma visitação também gratuita, pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 às 20 horas, aqui no campus da USP, ali do lado da Praça do Relógio.
É um olhar contemporâneo dos artistas novos, né? E o público pode ter acesso. É uma bela oportunidade para o público conhecer esses artistas estar em contato com essas obras e também uma boa oportunidade para o artista saber como que é essa receptividade da sua obra no olhar do público, né?
Exatamente, ele já vai tendo contato com o público, né, ao expor as obras, e o público vai conhecendo muita coisa nova.
Pois é, e coisas novas você vem trazendo aí em outra dica, né?
A outra dica é uma preciosidade que a gente tem aqui no campus e pouquíssima gente conhece também. É uma preciosidade que tem mais de 5 mil metros quadrados de plantas e flores e que foi doada pela comunidade japonesa. É o Jardim Japonês da USP. Foi inaugurado em 67 pelo príncipe Akihito e pela princesa Michiko, nas comemorações, então, dos 60 anos da imigração japonesa no Brasil. Agora, 50 anos depois, a Associação Brasileira de Imigrantes Japoneses do Brasil promoveu um grande restauro, fizeram lá a construção de um novo portal japonês e a revitalização do paisagismo, incluindo até pinheiros japoneses e aquelas famosas carpas coloridas. A obra ficou pronta agora, no mês de junho e de 2018, como parte das comemorações dos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Esse local fica ali no Instituto de Biociências da USP, junto ao Fitotério do Departamento de Botânica, que é um espaço surpreendente. Para quem não conhece, tem que ir lá mesmo, porque é composto, além desse jardim japonês, também de locais que simulam alguns ecossistemas naturais. Tem um orquidário, tem uma coleção de plantas carnívoras, 4 casas de vegetação e uma estufa, tudo aberto para visitação do público. Ou seja, dá para conhecer e usufruir o espaço, que é relacionado à cultura japonesa, dá para relaxar, se inspirar, meditar, descansar, se desligar um pouco do estresse, da poluição e da agitação da cidade, né? Mas para quem também quer saber mais, dá para aprender, dá para conhecer mais sobre botânica, aprender sobre os biomas e as espécies que tem aí na natureza, né? Então, ou seja, aprender relaxando ou relaxar aprendendo, de qualquer jeito vale a pena ir lá. São espaços que ativam a nossa sensibilidade. Vale a pena descobrir esses verdadeiros oásis que ainda existem por aqui no nosso entorno, né?
Pois é, Michel. Repete o endereço pra gente.
Fica ali na Rua do Matão, número 14, que é aqui dentro do campus da USP. É só procurar ali o Instituto de Biociências ou o próprio Jardim Japonês.
Olha, tanta oportunidade numa cidade de pedras, né, que nós temos aí, ter esse espaço para realmente estar em contato com a natureza e consigo mesmo. Essa reinauguração importante aí, o Jardim Japonês, que faz parte dos 110 anos de celebração da imigração japonesa no Brasil, é um espaço único que você não pode perder mais tempo se você não conhece, ou se você conhecia antes da reinauguração, vale muito a pena.
Porque,
né,
ficou revitalizado ali, até com alguns itens novos, né?
Vale,
a gente sempre deixa passar esse tipo de coisa, mas vale a pena ir atrás, né?
Sempre vale. Você, principalmente as pessoas que trabalham aqui próximas à próxima região Butantã aqui da USP, tem essa oportunidade aí na hora do almoço, ir lá visitar, olhar.
Mesmo que seja uma visita rapidinha.
É muito interessante, viu? Michel Sitnik com a gente, muito obrigado aí pelas informações, por você trazer aí muita novidade pra gente, tudo que acontece aqui na USP.
Eu que agradeço, espero que as pessoas aproveitem, e quem quiser saber mais detalhes ou outras dicas que a gente não trouxe hoje aqui, pode procurar na internet a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, o site ou o Facebook, tem lá outras dicas também, e semana que vem a gente tá de volta.
Até quinta-feira que vem.
Até quinta.
Valeu, Michel, um abração.